Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então estava por aí, Alex. Geralzão, sim. Mas se você acessar a página do Fix, ainda tem lá todas as mesas, que foram bastante, foram umas 30 mesas.
Isso aí que eu ia aproveitar também. Ficou registrado? Chegaram a ser filmadas algumas mesas?
Assim? Oito mesas foram registradas. Eu posso. Estão lá no canal da Fundação Municipal de Cultura, no YouTube.
Show.
Estou tentando entrar aqui porque eu já digo quais são. Eu sei que o Conversa em Quadrinhos com o Fabián Tomé foi filmado.
Que legal.
Está lá registrado. Você digita Fundação e vem 472 vídeos sobre a Fundação. Fui Juninho. Fundação Municipal de Cultura, achei. Então, sobre o que teve lá? Fazer quadrinhos da trabalho, a preparação prévia, né, essa que eu falei que tinha a Ana Keller. Sobre trabalhadores nos quadrinhos, né, o Dias de Luta, Dias de Glória, com o Pablito, a Aline Lemos e a Priscila. A mediação da Samantha Cohen e outra pesquisadora. Samantha é um monstro. Combatendo fake news com Nankin, que é sobre quadrinhos e
nossa, você, né? Tem como passar os links aí? Não sei se tem uma playlist.
Agora, não. Vou mandar o canal.
Show!
Eu acho que não tem uma playlist específica, Fique, mas pelo que eu estou vendo aqui, a playlist vídeos com acessibilidade estão tá juntando.
Deixa eu ver
se onde é que é o
como mando? Que você pesquisou aí?
E daí eu acho lado ali e coloco. Private Chat, aí já abriu aqui.
O nome do canal é Canal FMC, achei. Fundação Municipal de Cultura.
Pera aí, já jogo aqui.
A playlist Vídeos com Acessibilidade tem todos os 1, 2, 3, 4, 6, 8 mesas do FIC que foram registradas.
Olha, chegou um convidado ali.
Querido, meu parceiro de crimes. Olha ele aqui. Dá um oi pro pessoal, Lito.
Oi. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui, cara, que tem um user ali sobrando.
Pude, acho.
Eita. Pronto, é isso aí. Aqui, ó.
É, fácil meu, né? Eu peguei aqui no meu e veio com o link. E aí tem, inclusive, uma das mesas, eu citei Camila Figueiredo, né? Mas a mesa que foi mediada por ela foi uma mesa, assim, que eu acho sensacional. Que a gente trouxe alguns atores do Grupo Galpão, grupo de teatro importante de Minas Gerais, para discutir quadrinhos e teatro. E você diz, pô, não tem nada a ver. No nosso caso específico, tem. O pessoal do Galpão trabalhou na adaptação de Os Gigantes da Montanha para quadrinho, né? Então eles foram falar sobre isso e tal. E, porra, com a baita, uma pesquisadora do tamanho da Camila, você tinha assunto para dar com pau, né? Na conversa.
Que massa.
Muito bom, cara.
Nossa, é assunto que não... Cara, o que eu fico de cara é vocês terem organizado tudo isso de abril para agosto. Pensar nas mesas, pensar nos temas, organizar, chamar o pessoal para ajudar.
Mas, Liber, lembra que eu falei que a gente, que o Lumiar arrumou uma equipe topzera pra gente?
Sim.
Cada vez que eu penso nisso e falo, cara, como é que a gente conseguiu fazer esse negócio? Imediatamente eu lembro do exército de gente que estava trabalhando, exército parece que é muita gente, né? Mas o grupo de pessoas que estava trabalhando por trás, e que, porra, gente, eu não tenho nenhum motivo para ficar puxando o saco dessas pessoas, então eu estou aqui louvando o trabalho delas, porque foi um trabalho de excelência. Assim. Já recebi, já veio gente mandar elogio para mim, dizendo, ó, elogie fulana, elogie Marina da produção, porque ela foi espetacular, tudo que eu precisei, ela me resolveu muito rápido. Ah, fala, manda aí pro Jabes, que era o que estava cuidando do auditório, disse que eu mandei um salve, que pô, salvou minha vida lá no auditório e tal, não sei o quê. Então, equipe monstro.
Cara, que legal, bicho, porque, porra, deve ter sido... Tá, conta aí pra gente algum dos perrengues, algumas das partes divertidas... Perrengue, porque a gente quer os bastidores, né, cara?
A gente quer a treta, né?
Acho que é a treta, não perrengue.
O choro e o ranger de dentes. Eu acho que o principal deles, Scano, que pode ser dito, assim, né? Tem coisa que não dá para dizer, mas o principal
é, daí era... não.
Que coisa
idiota também não tem graça.
Hã?
Não, é que assim, coisa que vai deixar a gente para baixo, não. O legal não, não, é só os perrengues divertidos.
Pegar só as boas. É, durante um bom tempo, eu tive o receio concreto de que a gente fosse a primeira edição do Festival Internacional de Quadrinhos, que ia ter muito festival, muito quadrinho, mas pouco internacional. Porque o prazo para viagens internacionais é terrível. Né? Os artistas não estão lá, tipo assim, ai, vamos ver se alguém vai me telefonar hoje me convidando para algum evento em algum momento. Né? Fecha uma agenda. E aí a gente passou um perrenguinho assim, para conseguir os convidados internacionais. Tanto que o Afonso bateu muito nessa tecla, né, que o FIC, em geral, tem um número bem maior de convidados internacionais. Essa edição teve só 2. Mas, assim, teve 2 correndo o risco de não ter nenhum. Né? Porque você entrava em contato com alguém... Pô, e foi engraçado, o Fabiano Tomé estava na primeira lista que a gente fez, a gente colocou o Fabiano Tomé. Porque a gente achava que a gente continua nos achando, né? Que as narrativas que ele faz, lançando mão de entrevista, né, principalmente lá no Odisseia de Akin, casava muito com o que outros artistas que a gente tinha chamado também fazem. Então, citei já, mas cito de novo. Pablito, que entrevista pessoas e transforma essas entrevistas em quadrinhos. Então ele estava lá no começo, assim, foi o primeiro nome que a gente pensou. Essa é uma coisa importante, né? Como é que eu e Mariana pensávamos? A gente se reunia uma vez por semana, virtualmente, fazia um brainstorm de nomes. Ó, hoje nós vamos pensar aqui no nome de quadrinista internacional. Metralhava tudo. E agora, durante a semana, nós vamos tentar os contatos aí para ver o que vira. Semana que vem a gente encontra de novo, fecha esse assunto e começa o próximo. E aí tinha o Fabiano Tomé, a gente estava super interessado. E aí no final, pô, feliz pra caralho que foi um que rolou, né? Não foi uma das várias negativas que a gente recebeu. Teve uma artista, que eu não vou citar o nome dela, mas que a gente queria muito trazer, muito, muito, muito. E aí a gente entrou em contato com ela, e ela foi super... Isso é uma coisa importante. A gente não teve nenhuma resposta indelicada, mal educada, grosseira de nenhum artista. Todos são muito amáveis. Essa falou assim, gente, eu queria demais, eu não conheço, ou conheço, eu não lembro. Mas enfim, eu quero muito ir ao Brasil, ponto, tinha isso. Quero muito ir ao Brasil. Esse convite é uma delícia, mas eu tô com uma agenda de eventos na Europa e não vou poder ir. A gente tinha falado, né? Ela falou assim, talvez o meu agente possa indicar alguém para vocês. Ou vocês podem conversar com ele lá para acertar uma agenda para um momento mais propício. A gente foi conversar com o agente falou: realmente ela não pode, porque ela está com uma agenda cheia e tal. Mas se vocês quiserem, eu vou. Eu posso. Claro, convidado internacional, o agente fulano de tal, que cuida da carreira e não sei que. Foi divertido, a gente riu disso, mas não, meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, mas não é o que a gente está procurando. Nesses internacionais tiveram alguns que recusaram porque não estavam ainda se sentindo seguros para viajar. Isso é uma coisa importante ser colocada assim. Muita gente,
muitos,
não se sentiu confortável para vir porque não está confortável mesmo para sair ainda. E, de novo, super entendo, não estou aqui dizendo, filhos da mãe que não saem, a vida já voltou. Não sou bolsonarista para falar uma coisa dessa. Né? Há pessoas que não tinham. Ah, eu não estou viajando, não estou encarando essa. Essa acho que até rola de citar o nome, porque eu acho uma atitude bem importante da gente colocar, né? Que é Alice Ouseman, que faz o Headstopper,
né,
sim. E tal. A gente sondou, conversando com ela, e ela falou, não estou viajando, não estou fazendo eventos, ainda não está legal. Super legal, está anotado para edições futuras, se der alguém que a gente quer trazer. Mas, né, faz todo sentido. E
faz sentido, né? Faz sentido.
Sim. Faz sentido, não é? De novo, a gente teve essa conversa, não é como se fosse um bolinho, não foi um passeio no parque. Né? Outro perrengue.
Isso, é o que queremos.
Ah, não, eu falei do nosso processo de trabalho, né, que a gente fazia brainstorms, e aí a gente a gente fez uma brainstorm de artistas, de artistas nacionais que a gente queria convidar. Porque o contrato da OSC, da OSC com a prefeitura, estabelecia três faixas de convidados, né? Então, convidados internacionais, convidados nacionais e convidados locais.
Uhum.
Fizemos uma lista de gente que a gente queria ver. E foi muito legal, porque eu e Maniama, a gente bateu muito legal, assim. Maniama, para quem não conhece, não ligou o nome à pessoa, foi a editora do Ladies Comics, né? Fez parte do coletivo, foi uma das fundadoras do Ladies Comics. Então, Maniama tem uma atenção para a produção feminina que eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá.
Uhum.
Em contrapartida, esses... Ano que vem eu completo 30 anos como colecionador de quadrinhos. Em contrapartida, eu tenho uma noção de quadrinho mainstream, de quadrinho de hominho, de gibi de hominho, que Maniama nem sabe onde é que... Maniama confunde Senhor Destino e Doutor Destino. Então a gente pôde organizar isso e intercalar esse tipo de coisa. Aí fizemos uma lista com todo mundo que a gente queria ver dos convidados nacionais. Deu aí por volta de uns 67 nomes, mais ou menos. Aí o Gabriel foi, né, o nosso diretor artístico, falou, pô, achei legal demais a lista dos seis. Pô, tem gente ali fera que eu queria ver no FIC e tal. Mas vocês estão esquecendo algumas coisinhas. A primeira delas é um trem que chama orçamento. Nossa, não tem orçamento para chamar esse bonde todo que vocês querem, não. Segunda coisa, o FIC pede para que se priorize sempre convidados novos, né? Não fique repetindo sempre as mesmas pessoas como convidados. Pode repetir, uhum. Evidente, né? A gente repetiu, Ana Kelly de novo já foi convidada, veio de novo. Mas o ideal é que você traga sempre gente nova, né? O mais gente nova possível. E o terceiro elemento, talvez o mais radical de todos, é vocês leram o contrato? O contrato fala em 24 convidados nacionais. Não adianta vocês fazerem uma lista de 60. Tem que ter 24. É isso. Nós temos orçamento para 24. Aí, meus amigos, pensa o que é dor.
Você cortar, pega, né?
Esse aqui não dá. Putz, esse aqui... Puxa, esse cara, entre esse e esse, porra, não quero ter que escolher, não. Várias vezes a gente fez isso. A gente estabelecer metas, né? Ó, cada um de nós tem que cortar 10 hoje. Hoje nós vamos cortar 10.
Ai.
Aí eu sentava lá com a minha lista e falava, vou cortar 10.
Que merda.
Aí, sei lá, chegava, você cortou 7, aí você fala assim, não consigo mais, eu não sou capaz de fazer isso aqui. Não, não tem jeito.
Não, não!
Não, me recuso, vou pagar do meu bolso. Não vai dar, não tem que. Aí quando a gente chegava nesse nível de desespero, a gente trocava as listas. Porque aí a gente tinha a vantagem do desconhecimento. Tipo assim, ah, eu não conheço isso aqui, não conheço aqui. Deixa eu ver a produção aqui no Instagram. Pô, gostei mais desse. Então vou cortar o outro. Mas eu cortei da lista da Ama e a Ama cortou da minha. Porque já não tinha jeito. Não tinha como fugir disso. Né?
E eu nem quero saber o que ela cortou.
Não, não, a gente. Escama, a regra é: tem que pensar no FIC que a gente teve, não no FIC que a gente podia ter tido.
Bom, isso, lógico.
Cortamos e esquecemos. Né? Não, passou, foi só um susto, vambora. Né? Claro, gente, é sempre importante bater esse ponto. A realidade objetiva bate na gente. E aí a gente estabeleceu algumas diretrizes para orientar esse tipo de corte que a gente tinha que fazer. Então, se a gente tinha lá uma mulher negra do Nordeste e um cara branco do Sul-Sudeste, a gente priorizou a mulher negra do Nordeste.
Claro.
Né? Sempre pensando na lógica da diversidade. Né? Então, esses elementos foram facilitando alguns cortes. Né? E aí eu descobri nesse processo, um aprendizado fodido, que eu tinha uma lista de artistas masculinos muito mais clara na minha cabeça do que artistas femininos. E aí aprendi demais com Maniama. Assim. Gente, vocês não conhecem Maniama Fonseca ou Ama Fonseca? Vocês têm duas opções. Vocês conhecem a Ama que discute quadrinho, né? Ou a Ama artista, né? Acabou de lançar a Berta Lourdes e a Carta da ONU. pela Veneta.
Ah, sim, 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 sim.
É, ela no selo novo de quadrinho infanto-juvenil da Veneta.
Infantil, é.
Ela, a Angélica Calil e a Fal Carvalho. Então, tem duas Mariamas para conhecer aí, eu recomendo as duas, tranquilamente. Teve essa pergunta aí de como se deu a escolha do Ud Salete como homenageado. É, ele foi escolhido para a edição que aconteceu em 2020. Eu não estava lá, então não sei dizer como é que foi o processo de escolha dele. Para nós, na edição 2022, que era a mesma de 2020, não teve nem o que pensar. Alguém falou assim, ah, a gente tinha pensado no Ud Salete tipo, em 2020. A gente falou, tá pensado. Resolveu, não se fala mais nisso. Ud Salete em 2022. Chama o homem aí, traz o cara. É, eu sou suspeitíssimo para falar, porque...
O Salete, trabalho do cara é foda demais. E ele é um cara muito gente fina também, né?
Muito, porra, caralho.
O que ajuda sobremaneira as coisas.
Sim, sim, porra. E aí, o de Salete tem umas coisas muito legais, né? Ele só veio pro evento no final de semana. E aí as pessoas ficaram assim, não, o de Salete não vem? Cadê o de Salete? Não vem? Uma colega minha de faculdade foi pra lá, acho que na sexta, pro FIC. Falou assim, cadê o Ud Salete? Cadê o Ud Salete? Falei, pô, Natália, ele só veio no final de semana. Porra, trouxe tudo dele aqui, pesado pra caralho, ele não tá aqui. E, pô, você não olhou na programação, não tinha nada de Ud Salete até o final de semana. E as pessoas ficaram, tá, mas por que ele não vem? Por que ele não tá aqui? Pô, é um homenageado, tinha que estar aqui na semana de abertura. As pessoas esquecem que o Ud Salete é professor.
Né? Do Colégio de Aplicação da USP.
Do Colégio de Aplicação da USP. E ele falou assim, gente... Feliz demais da homenagem, pô, me honra muito, tem uma história com o FIC, ele até falei isso numa entrevistinha curta que ele deu pra gente, muito bonitinho. Só que eu tenho aula pra dar. Eu não vou não dar as aulas que eu tenho que dar de quarta a sexta. Mal aí, né? O professor nesse momento fala mais alto. Então eu posso chegar na sexta noite, né? Acho que no sábado de manhã, não lembro. E ainda pediu que a gente desse fizesse um convite formal para que ele pudesse apresentar lá na direção e tal. Eu achei isso muito doido, né, de colocar. Não, pera aí, sou professor. O quadrinista não vai engolir o professor, não. Eu sou professor. Aproveitando o lance do Salete, tem uma outra história engraçada. O Pera Mamute. Que é, o Salete fez uma... Meio que fez um clipe... Para uma música do Metametá. Né? Tem lá no canal dele, tá bem bonito. Assim, a música vai tocando e ele vai desenhando em cima. E a gente viu falando, pô, isso vai ser legal se a gente colocar isso aqui na exposição, né? Fazer o som passeando ali pela sala e tal. Mas era assim, seria legal, mas isso é impossível. Como é que a gente vai conseguir o direito para executar a música? Eu falei, peraí, eu fiz um curso um tempo atrás, já na pandemia. E a Jussara Marçal foi minha colega de turma. A gente fez um curso sobre o negro no cinema brasileiro. Eu vou conversar com o professor, com quem eu fiz amizade, ver se ele tem o contato, e aí vou tentar falar com ela. Se der certo, legal. Se não der certo, vida que segue. Aí fiz contato com ela. Ela falou assim, por mim, liberado. Uhum. Segue o e-mail do Kiko pra você perguntar pra ele. O Kiko, por mim, liberado. Segue o e-mail do Thiago França para você perguntar para ele. Thiago França, por mim, liberado. Só que os três, fechou, acabou o Metametá, todo mundo autorizou. Aí o Kiko de Nutti tinha falado, olha, mas não é só a gente autorizar, né? Tem que conversar com o dono do fonograma, com a produtora, essa galera tem que autorizar de fato. Tá aqui os e-mails. Mandei para as duas, ó, expliquei tudo. Falei, ó, os artistas já liberaram, gente, vocês não vão me esculhambar aqui. Ó, o dono do negócio mesmo liberou, vocês não vão ser capitalistas escrotos e só explorar as pessoas, né?
Não.
Os dois, não, imagina. mas foram super simpáticos, falaram, não, a gente autoriza, segue aqui o contrato, vocês assinam, tá tudo de boa, né? Expliquei que o FIC é um evento gratuito, né, que a gente não ia ter nenhum lucro com isso.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.